Esta atividade foi previamente preparada. Começamos com um programa de recrutamento de jovens, antigamente, que exerciam a função de observadores comunitários. Então, estes foram aqueles que mais desempenho mostraram, foram recrutados, foram treinados, através de um processo seletivo. Começamos com 40 observadores, os 40 melhores observadores comunitários, e acabaram aprovando 21 que foram recrutados e treinados como monitores da vida selvagem. Este processo foi concluído em dezembro de 2022 e já no âmbito mesmo de preparação desse processo de repovoamento daquelas espécies que já ocorreram na região e que nos últimos tempos não têm sido avistados. Então, esses 21 monitores estão treinados para fazerem o acompanhamento através do nosso programa InReach, que faz a monitoria de todas as operações do parque, todos os sistemas operacionais do parque. Então teremos a comunicação com a nossa sala de controle e através de um programa também de coleira GPS, esses animais, juntos com as informações fornecidas pelos nossos monitores, vão fornecer informações para a nossa sala de controle e daí termos o sistema de monitoramento em funcionamento. E desde já gostaria de aproveitar os vossos microfones para apelar à nossa comunidade que estamos preparados e que contamos, como sempre, com o apoio das instituições, das nossas comunidades, no processo de vigilância e acompanhamento dessas espécies, quer essas as recentemente introduzidas, como aquelas que já existem. Vamos continuar a trabalhar em equipa. E aqueles que tentarem enveredar por práticas nocivas, estamos atentos e esses também serão responsabilizados civil e criminalmente, de acordo com o nosso sistema, de acordo com a legislação em vigor.
Fala-se de um mapeamento de animais existentes no Parque Nacional do Iola. Como é que isso está a decorrer? Se está a decorrer? Quais são os objetivos? Identificar espécies? Fala-nos um pouco deste processo.
Nós começamos agora com um processo de levantamento das populações, dos efetivos das populações das espécies que existem no Parque Nacional de Iona, para termos uma base de partida naquilo que é o monitoramento, que é o sistema de monitoramento que vamos implementar agora com a ativação do nosso departamento de conservação e habitat. O que vamos fazer é termos a ideia, cada efetivo da população, ou cada espécie, quantos efetivos estamos a começar neste ano, e vamos fazer o acompanhamento, os processos de reprodução, se a população vai aumentar ou diminuir, e ver que fatores estão a afetar esses processos ecológicos e que medidas de conservação devem ser adotadas para, em caso de algum recuo naquilo que são os dados iniciais, que medidas deverão ser adotadas para melhorar o processo. E aquelas espécies que carecerem mesmo de reintrodução, vamos, juntos com o nosso parceiro, fazer a devida mobilização de parceiros para conseguirmos voltar a manter o equilíbrio ecológico que esse ecossistema exige, esse Parque Nacional de Iona, e de formas que tenhamos produtos para atrair o nosso processo turístico, de mais visitantes no parque.
E agora, como está esse processo? O processo dos turistas?
O processo do...
Vindo dos turistas aqui visitar o parque? Números, poxa.
O sistema turístico no parque é um parque muito solicitado, muito visitado, muito preferido por visitantes, quer nacionais, quer expatriados. E a demanda tem sido satisfatória e creio que com os serviços e investimentos que estão em carteira e aqueles que já estão a ser implementados poderão ainda melhorar, dias melhores poderão vir. porque agora que começamos, este ano começamos a ativamos o nosso departamento de desenvolvimento turístico e empreendedorismo, que vai fazer com que mobilizemos guias turísticos, treinemos mais as nossas comunidades no processo de acolhimento de visitantes e outros sistemas em que muitos poderão ser encaixados de acordo com a demanda e a evolução do processo. Mas já de momento temos números já satisfatórios. Eu me lembro até nos finais do ano passado, tivemos uma média de cerca de 600 a 700 turistas por mês, nos finais do ano passado. Os dados deste ano estão ainda em processamento, não podemos avançar. Esperemos que este ano haja melhorias, quer nos serviços, na oferta que temos que dar aos nossos visitantes, quer também na preferência daquilo que são os nossos visitantes que têm como preferência o Parque Nacional de Iona como sítio para a sua diversão, a sua visita, os momentos de lazer.
Em termos de arrecadação de receitas?
Em termos de arrecadação de receitas, os parques nacionais estão a ser, nós fazemos parte da rede nacional de parques nacionais, da rede nacional de áreas de conservação e através do nosso ministério está-se a preparar um processo de atualização das taxas, que vai ser através de um decreto conjunto entre o Ministério do Ambiente e o Ministério das Finanças, vai ser publicado oficialmente e dali virá também com todo o sistema de arrecadação dentro daquilo que são os ditames do setor das finanças, que é o setor que lidera este processo. Então, estamos num processo de organização em termos de daquilo que é o sistema de arrecadação que está por vir a ser implementado na Rede Nacional de Áreas de Conservação. E o IONA não vai surgir essa regra.
Bem, o que assistimos aqui é fruto da parceria entre a African Parks e o Ministério do Ambiente. Que outros ganhos o parque já tem estado a se beneficiar de acordo com esta parceria? Quer aqui avançar?
Sim, em termos de ganhos, temos a detalhar aqui a questão da reabilitação das infraestruturas existentes aqui no nosso parque e construção de novas outras. Temos aqui a avançar, por exemplo, temos em pediva, está em fase final, da primeira fase, a construção da base ou da sede do Parque Nacional de Iona, que vai estar localizada na pediva. E na parte da fiscalização, conseguimos, hoje vemos o sistema logístico devidamente reestruturado, houve a adquisição de meios de transporte, meios de fiscalização em termos de logística, alimentação, sistema de acampamento, sistema de patrulhamento, está todo devidamente reestruturado e melhorado. Então, em termos de aquilo que é a gestão em si, do ponto de vista geral, os cinco pilares de gestão para uma área de conservação, que é a conservação, a fiscalização, a administração, o envolvimento das comunidades locais e as questões de empreendedorismo, todos os sistemas estão a ser ativados e alguns já estão num nível de implementação mais avançado do que outro, e temos estado a ver aquilo que penso que é o nosso público tem estado a ver aquilo que é o dinamismo que o nosso parque está a ter nos últimos tempos. Isso faz parte do leque de benefícios desta parceria que o governo angolano está a fazer com esta organização não governamental que é a African Parks.
Até este momento, quantos postos de emprego já gerou?
Nós geramos postos de emprego, no nome dessa parceria, já temos postos de emprego no domínio do turismo, temos, por exemplo, 12 novos membros das nossas comunidades locais, estão empregados como oficiais dos portões de entradas e controlo em termos de instrução aos nossos visitantes, como aceder ao parque, temos Já falei dos 21 monitores da vida selvagem, vieram todos das nossas comunidades locais. Ainda temos alguns que estão no processo da fiscalização. Temos pessoal nos serviços das nossas operações, em termos de culinária, em termos de limpeza, em termos de assistente de campo. Temos ainda os interligadores entre o nosso Departamento de Desenvolvimento Comunitário com as autoridades tradicionais e as comunidades. São 9, porque o território do Parque Nacional de Iona foi dividido em 9 núcleos de observadores comunitários, e em cada núcleo de observador comunitário foi recrutado um agente de interligação da comunidade para interagir os problemas que a comunidade passa em termos de afetação naquilo que são as suas atividades socioeconômicas que podem afetar o sistema de gestão do parque. Então, muitos desses processos passam por um processo de avaliação nossa e a gente dá aquele apoio técnico necessário para que a implementação de determinada atividade não afete em demasia, ou o impacto dessa atividade não venha afetar em demasia os sistemas ecológicos. Então, a gente dá treinamento de como poder aplicar técnicas mais ecológicas, mais limpas, de forma que haja mitigação dos impactos ambientais que essa comunidade, essa atividade pode vir a criar no meio.
Ainda assim, os números satisfeitos?
Em termos
de extensão do parque?
Os números de pessoal empregado no âmbito do...
Estamos a olhar mais para os fiscais, no caso.
O processo de fiscalização é dinâmico. O processo de fiscalização é dinâmico. Na medida em que vamos, implementando a nossa atividade, vamos planificando em função do grau de preocupação que os ecossistemas vão estar a sofrer devido à intervenção antropológica, e criamos processos de fiscalização, quer seja usando os próprios nossos fiscais, quer seja usando a comunidade ou então a cooperação com uma determinada instituição, pode ser a Polícia Nacional. Então, não vamos olhar tanto pelo número de fiscais, mas pelo número, pela capacidade de resposta que a unidade integrada de gestão do parque tem, e, em caso de não ter o suficiente, o grau de cooperação com as outras instâncias, outras entidades do Estado, para reprimir determinada atividade maligna no nosso ecossistema. Por isso é que podemos dizer, para o território do parque, não sei qual é o número que seria satisfatório em termos de extensão, mas todos temos que cooperar. O jornalista, o fiscal, o polícia, o professor, o pai, ao transmitir os conhecimentos, todos trabalhamos no processo de fiscalização só para mitigar o impacto da intervenção humana.
Estamos a falar de um parque que também tem estado virado para a ação social, na entrega da merenda às comunidades.
Sim, nós temos o caso, nós temos estado a cooperar com a administração municipal de Tomboa, através da comuna do Iona, e a administração municipal do Coroca, através da comuna do Uncopa. Temos aí as escolas do Elola e do Iona. Essas escolas, temos lá estudantes que ao terminarem um ciclo, o primeiro ciclo do ensino secundário, muitas das vezes já não tem escolas de continuidade aqui na região. Então, estes, por cooperação institucional e boa interação com as comunidades, nós temos a dar aquele suporte, aquele apoio logístico para suportar aquilo que é a sua, como que se diz?
A política para manter os alunos aí.
A sua logística, a sua assistência, a integração.